Proteção de Deus declara aberta a 21ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herveiras, realizado dia 21 de junho de 2021. Nossa saudação a todos os vereadores, servidores, comunidade e representantes do Jornal Serrano. Na verificação do quórum, registra a presença de todos os vereadores. Segundo, votação da ata da 20ª reunião ordinária, realizada dia 14 de junho de 2021. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Expediente. Ofício número 026E/2021. Autoria: o Poder Executivo. Assunto: caminhamento de projeto de lei. Solicita a leitura do ofício e do referido projeto de lei 19E/2021.
Ofício 026E/2021, senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, encaminha anexo o projeto de lei 19E/2021, que dispõe sobre o plano plurianual do município para os exercícios de 2022 a 2025. Atenciosamente, Nazário de 15, prefeito municipal. Plano Plurianual, PPA, 2022-2025. Projeto de Lei 19-21, de 15 de junho de 2021, dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para os exercícios de 2022 a 2025. Artigo 1º. Essa lei institui o Plano Plurianual do Município, compreendendo o período de 2022 até 2025, em cumprimento ao disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, na forma dos anexos desta lei, estabelecendo para o período os programas com seus respectivos objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, manutenção das atividades do município e para as relativas aos programas de duração continuada. Parágrafo 1º. O plano plurianual constitui-se de instrumento de planejamento de amplo alcance, cuja finalidade é estabelecer a previsão dos programas e metas governamentais de longo prazo. Parágrafo 2º. As metas e programas a serem apresentados sob a forma de ações voltadas para a ampliação da capacidade produtiva do setor público e para o desenvolvimento socioeconômico, bem como para os programas de duração continuada. Artigo 2º. Para efeitos dessa lei, entende-se por 1. Programa, um instrumento de organização da atuação governamental que articula com o conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido visando a solução de um problema ou o atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade. 2. Programa finalístico, aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade. 3. Programas de gestão e manutenção de serviços. É único para todos os órgãos e entidades da administração municipal, reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa que colabora para a consecução dos objetivos dos programas finalísticos. 4. Encargos especiais do município. Programa de cunho orçamentário, que engloba ações de natureza financeira não associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção do serviço, não figurando na programação do PPA 2022-2025, sendo apenas considerado para fins de estabelecimento do cenário financeiro que orientará a fixação das metas dos demais programas. 5. Ação. O conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa. 6. Produto. Bem ou serviço que resulta da ação destinado ao público-alvo. 7. Meta. Quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal expressa na unidade de medida adotada. Artigo 3º. O plano plurianual do município, constituído pelos exames constantes dessa lei, será executado nos termos da lei de diretrizes orçamentárias de cada exercício e do orçamento anual. Parágrafo único. As metas e objetivos dos anexos do plano plurianual serão identificados através da utilização dos projetos e atividades que vão compor as respectivas LDO e leis de meios. Artigo 4º. A programação constante do PPA será financiada pelos recursos da arrecadação própria dos órgãos da administração direta do município, das operações de crédito, dos convênios, contratos ou instrumentos congêneres celebrados com a União, Estado e outros municípios, das transferências legais obrigatórias e, subsidiariamente, recursos de parcerias com a iniciativa privada. Artigo 5º. O plano plurianual objetiva o atendimento das seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal. 1. Desenvolvimento humano. 2. Desenvolvimento socioeconômico. 3. Desenvolvimento urbano e rural. 4. Saúde e qualidade de vida. 5. Segurança municipal. 6. Integrar os programas municipais com os do Estado e os do Governo Federal. 7. Intensificar as relações com os municípios vizinhos, a fim de se dar solução conjunta a problemas comuns. 8. Governança, transparência e gestão. Artigo 6º. A gestão do Plano Plurianual 2022-2025 observará os princípios de eficiência, eficácia, efetividade, publicidade e moralidade em sua previsão e execução. Artigo 7º. Fica o Executivo Municipal autorizado a introduzir modificações no presente Plano Plurianual, no que respeitar aos objetivos, valores, as ações e as metas programadas para o período abrangido nos casos de 1. Alteração de indicadores de programas. 2. Inclusão, exclusão ou alteração de ações e respectivas metas exclusivamente nos casos em que tais modificações não envolvam aumento nos recursos orçamentários previstos. Artigo 8º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária e os respectivos quantitativos financeiros. Artigo 9º. Os valores financeiros constantes dessa lei serão referenciais e exemplificativos e deverão ser estabelecidos em cada exercício quando da elaboração dos orçamentos anuais, obedecidos os parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de conformidade com as respectivas receitas previstas consoante a legislação tributária em vigor à época. Artigo 10. O Poder Executivo poderá aumentar ou diminuir as metas estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício. Parágrafo 1º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e suas metas poderá ocorrer diretamente por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias ou da Lei Orçamentária Anual. Parágrafo 2º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado, em virtude da alteração na sua estrutura organizacional, a remanejar ações e respectivas metas aprovadas pela presente lei. Artigo 11. As prioridades e metas da administração municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e extraídas dos anexos desta lei. Artigo 12. Esta lei entrará em vigor na data publicada no primeiro dia do ano de 2022. Gabinete Prefeito, 15 de junho de 2021, nas áreas 15 do Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o período administrativo de 2022 a 2025. O Plano Plurianual é um instrumento para planejar as ações governamentais de caráter mais estratégico, político e de longo prazo. Hoje, pode-se entender o PPA como um instrumento que evidencia o programa de trabalho do governo e no qual se enfatizam as políticas, diretrizes e as ações programadas no longo prazo e os respectivos objetivos a serem alcançados. Quanto ao seu conteúdo, o PPA deve compreender as despesas de projetos e das atividades, conjugando com as despesas relativas aos programas de duração continuada. A elaboração do plano plurianual é a primeira etapa. Nela estão contidos os projetos e atividades a serem alcançados nos próximos 4 anos. Em seguida, será elaborada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para cada exercício, contemplando atividades já previstas no plano plurianual. Finalmente, contemplando-se o processo, será elaborado o orçamento, a fim de que seja possível atingir os objetivos da LDO. Procurarei, através de um estudo aprofundado, contemplar todos os setores da administração, considerando 2 aspectos fundamentais: a capacidade financeira do município e a preocupação de colocar em prática as propostas de nossa equipe de governo, apresentadas à população de nossa cidade. Diante do exposto, espero que este projeto venha merecer a aprovação unânime dos ilustres membros do Poder Legislativo. Nazário Rubio Quinzo, Prefeito Municipal. Em anexo, segue as metas e prioridades para o quadriênio 2022-2025.
Ofício número 0508/2021, Gigov, Autoria, Gerência Executiva e Governo de Santa Maria, Gigov, assunto de crédito de recurso financeiro, Orçamento Geral da União. Solicita a leitura do ofício.
Ofício 0508-2021, Gigov SM, Santa Maria, 9 de junho de 2021. A Sua Excelência, senhor Presidente do Poder Legislativo, é extensivo aos demais vereadores. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 7 de 6 de 2021, no valor de R$ 47.750,00. Na conta vinculada ao contrato de repasse 884937/2019, operação 10.649.97.67, firmado com o município de Aveiras, assinado em 13 de dezembro de 2019, no âmbito do Programa de Planejamento Urbano, sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem por objeto implantação da pavimentação em vias públicas urbanas do município de Herveiras. 2. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Giane Toller da Rocha, coordenadora de filial, gerência executiva do Governo de Santa Maria, e Odirley Sudati, gerente de filial, gerência executiva do Governo de Santa Maria.
No espaço da pauta temos projeto de lei 019/2021, autoria do Poder Executivo, assunto dispõe sobre o plano plurianual do município para o exercício de 2022 a 2025. Tramitação de primeira reunião. No espaço da discussão da pauta, vereador Darcy de Basta.
Ah.
Vereador Gilmar Ilaí Classe.
Ah.
Vereador João Alcemir Classe.
Ah.
Vereador Valdir Palhante Siqueira.
Ah.
Vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Ah.
Vereador Antônio Judas Corte Vieira.
Ah.
Vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Ah.
Vereadora Camila Maiara Brito.
Ah.
Requerimento, não há ordem do dia, não há. Passando para as explicações pessoal. Vereador Darcy de Basta.
Ah.
Vereador Gilmar Ilaí Classe.
Ah.
Vereador João Semi Classe.
Olá, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso servidor da casa, representante do Jornal Serrano, esposa, sejam todos bem-vindos a essa casa. Gostaria, senhor presidente, na noite de hoje, aproveitar o espaço me concedido referente às colocações do vereador Valdir semana passada sobre o meu pedido, né, de ampliação no, na área da fisioterapia. Né, jamais em momento algum, né, eu questionei o trabalho que já vem sendo feito pela servidora Kelly, que atendia, né, atendeu a minha mãe em casa, um excelente profissional, uma pessoa a qual tenho o meu maior respeito, tanto como na sua profissão, mas como pessoa também, atendendo as pessoas mais idosas, com carinho, com respeito, né? Então, jamais em momento algum eu quis questionar o trabalho que ela vem fazendo no município, e sim parabenizar tanto ela como a secretária do município, a nossa secretária. Mas a minha intenção era em ampliar esse atendimento às pessoas. Eu até acredito que por essa questão do Covid, hoje o município consegue, dentro dessa área, né, contratar, se fosse preciso, um profissional, mas o que eu coloquei não era contratar mais um profissional. Que o município cedesse um espaço para uma pessoa que quisesse vir atender no município e cobrar pelo seu atendimento. Então essa pessoa estaria aqui no município, né, vindo atender mais pessoas, e o município estaria contribuindo com o espaço, mesmo que fosse pelo um determinado tempo, até nós passar essa pandemia aí, para poder seguir à frente da melhor maneira. Também gostaria de agradecer, né, ao secretário Roberto, aos funcionários que, né, consertaram a iluminação em frente à minha casa, que é o acesso do nosso município. Especialmente meu agradecimento ao prefeito Nazário, que fui até ele, conversei, no outro dia o serviço foi feito. Né, meu agradecimento a ele. Também gostaria de fazer um pedido ao vereador Antônio, ao vereador Valdir, né, que se empenharam nos últimos dias, né, montando essa equipe aí para buscar recurso para a nossa 153, e, né, pelo que eu vi na semana passada, tiveram um êxito. Né, meus parabéns aos colegas vereadores, né, é esse o nosso trabalho. Né, e gostaria de fazer um pedido aos senhores, que no momento que se reunirem com esse pessoal de novo, que levam a eles esse pedido que eu já tinha comentado com o deputado Brito há tempos atrás, da colocação de um pardal no nosso acesso do nosso município. Um pardal para controlar a velocidade dos caminhões, controlar a velocidade dos carros. Né? Porque amanhã ou depois, eu tenho visto todos os dias assim, ó, acidentes escapar, que parece que Deus bota a mão e desvia ali. E se tiver um controlador de velocidade, não vão passar ali a 90 por hora, 100 por hora, que nem eu vejo passar. Né? E aí vai dar tempo para aquela pessoa que está entrando lá na BR entrar com segurança. Né, a minha intenção é essa, né, não é prejudicar ninguém com multas, é trazer segurança, principalmente para o nosso, as pessoas do nosso município e as pessoas que circulam de outros municípios aqui na região. Agora mesmo, com a borracharia do colega Nenê, que é do outro lado, ficou assim, um trânsito muito complicado ali. E eu tenho visto coisas assim que, como eu já falei, foi por Deus que não aconteceu uma desgraça ainda. Depois que nós tivermos que ajuntar um carro cheio de gente quebrada ali na frente, não adianta chorar. Peço a vocês que levem esse pedido a eles, que estude uma maneira de colocar ali, né, que com isso também vai segurar a velocidade lá no outro trevo, que é da saída que vai para a linha Fernandes, onde aconteceu dois acidentes graves, né, e com certeza vai trazer segurança para as pessoas que circulam nessa localidade. Senhor presidente, seria isso na noite de hoje. Tenho todos uma abençoada semana e muito obrigado pelo espaço.
Vereador Valdir Faliano Esquerda.
Quero, na noite de hoje, saudar o senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, assessor jurídico, também funcionário da casa, e especialmente nosso amigo e representante do Jornal Serrano, juntamente com a sua esposa. Pelo que a gente tem notado, aos poucos as aulas estão voltando ao normal. Não vou dizer normal, total, mas dá para sentir que as crianças estão ansiosas para voltar a estudar. Porque as aulas, do jeito que está acontecendo, via internet, via celular, via computador, é uma opção, mas ainda não é a aula presencial. Também gostaria de comunicar e fazer um comentário especial sobre projetos, sobre indicação, pedidos, e foi feito aqui por esta casa, aonde surgiu o convênio com o SEC Herveiras, e para os senhores, talvez já tenham acompanhado pelas órgãos de comunicação, o andamento da obra. Então, essa semana passada, para que os senhores tenham conhecimento, que foi aprovado por esta casa, pelo convênio com o município, SEC Herveiras, onde os nossas crianças possam ter o seu lazer e praticar o esporte. Então, a construção está praticamente pronta, mas a metade pronta, porque a cobertura está lá. Então, foi feita a cobertura. Então já está dentro de casa, não se chove mais. E essa semana, acho que provavelmente essa semana, porque final do mês encerra, tem que ter uma prestação de contas, então vai ser feito a conclusão dos vestiários, para concluir essa primeira parte. Então foi feito muito mais do que se estava previsto no convênio. Também falando um pouquinho, a questão de iluminação pública, foi dado, eu acho, um bom adiantamento nos problemas de iluminação pública, que estavam precárias e faltando material, mas foi dado uma boa antecipação e feito, acho, com as grandes melhoria e atendimento às pessoas que já tinham solicitado pelo conserto da sua iluminação pública. Porque todo cidadão herveirense paga taxa de iluminação pública, né? Queira ou não, mas acabam pagando por este serviço, que nem todos têm acesso à iluminação pública na frente da sua casa. Mas, na medida do possível, acho que mais pessoas vão ser atendidas com esse serviço. Também, a questão tem uma máquina contratada pelo município, que está trabalhando na Secretaria de Obras, onde é uma draga que foi terceirizada, horas máquinas, então está também desempenhando um serviço na Secretaria de Obras. A questão que nós participamos semana passada em Porto Alegre, acho que é uma audiência onde valeu a pena ter a participação nossa, do município de Herveiras, onde o vereador Antônio Vieira deu essa iniciativa, onde fomos elogiados por esse empenho que foi feito, e se viu que valeu a pena o esforço, o empenho, onde se tem resultado, pelo menos promessa de que vai ser feita alguma coisa. A questão de segurança, vereador João, isso já venho pedindo antes de ser vereador, não só pela 153, talvez o acesso. Temos uma rua que preocupa muito, essa aqui que passa aqui na frente da Câmara de Vereadores, é uma rua extremamente perigosa, porque as pessoas, nem todos respeitam a velocidade, então... Só que às vezes as coisas assim, ó, tem que acontecer para que se possa tomar providência. Isso preocupa. Eu já sugeri secretários passados que colocasse uma lombada, nem que fosse de terra mesmo, que isso dá para fazer, só basta querer fazer. E eu acho que isso, daqui, talvez nós, vereadores, tem que cobrar mais também essas questões assim que venha trazer segurança às pessoas que transitam dentro do nosso município. É uma rua onde a poeira incomoda bastante os moradores. Então, e a questão de segurança nem se fala, porque já deu acidente gravíssimo aí e é um risco que está correndo todo dia. Então, esperamos que, quem sabe, possa haver um estudo com placas, não adianta. A brigada talvez também não consegue fazer isso, às vezes é fora de hora, às vezes a brigada... Não dá conta de tudo também, mas eu acho que essa questão de lombada ou alguma coisa tem que ser feito. Essa é uma das questões que eu defendo também. Já pedi até para o encarregado do setor de trânsito que verificasse como funciona para o município colocar até lombadas, né? Eletrônica, para que possa... reduzir e até evitar alguns acidentes. Mas quem sabe, né? Nós cobrando deles, né? De quem possa nós dar o retorno, eu acho que é por aí o caminho, né? Temos que pedir, temos que cobrar, e para que eles pelo menos que nos dêem uma resposta que venha atender o nosso pedido, a nossa boa intenção. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado.
Cumprimento o senhor presidente, em nome dos nossos colegas vereadores, colega vereadora, assessor jurídico, funcionário da casa, representante Jornal Serrano, juntamente com a sua esposa. Né? Eu quero fazer um agradecimento às pessoas, né, que procuraram ir se vacinar. Recebemos a notícia boa hoje que já pulamos de faixa etária, né? Que a partir de hoje, de 47 a 49 anos, sem comorbidade, já podem ir fazer sua vacina. Né? O posto estará atendendo das 8 às 11h30 e da 1 às 4, né? Direto na sala de vacinação. E hoje ainda estava comentando na e-mail com as colegas lá, né? Como em tudo, né, faz falta, muitas vezes, a gente ter pessoas de pulso firme. Porque eu estava olhando a notícia ontem e tem países que praticamente já voltaram à vida normal, né? Graças à vacinação. Mas infelizmente a gente teve um presidente que logo no início achou que era brincadeira, mesmo vendo milhares de pessoas morrendo, ele dizia que não passava de uma gripezinha e foi adiando, até que chegamos onde chegamos, né? Então vamos torcer que logo sejamos nós, que podemos dizer que aos poucos estamos voltando à vida normal, né? De ver as pessoas trabalhando sem medo, né? Tendo o uso da máscara, acredito eu que a gente vá por mais um tempo, mas não é isso que incomoda. O que incomoda é o medo, né? De a gente ter que ver um familiar nosso, ou até mesmo a gente dentro de um hospital, né? Então, com certeza, a vacinação está trazendo isso para nós, a esperança de que logo, logo estaremos voltando à vida normal, assim como os outros países, onde tiveram presidentes que tomaram atitude logo, que quando viram que tinha vacinação, correram atrás e buscaram para tentar ajudar, né, o seu estado, seu um Brasil que nem nós, que ficamos para trás, né? Mas se Deus quiser, logo, logo será nós também. Essa semana também passada, estava surgindo ali um comentário que a ANVARP estava por enviar novamente um documento obrigando o fechamento dos ginásios e bares, porque infelizmente o Vale do Rio Pardo não está conseguindo respeitar, né, e cumprir da forma que tem que ser feito. A fiscalização também, vamos e vemos, no município está deixando a desejar, porque dificilmente a gente vê durante fim de semana alguém rodando, né, indo nos comércios. E eu fui uma que logo no início falei que se fosse acontecer eu ia tentar lutar por não fechamento dos ginásios, porque eu acho injusto pagarem, por causa de alguns lugares pagarem junto, porque eu sei, eu sou uma que vou, tenho até 2 dias por semana que eu frequento o ginásio, a gente entra de máscara, no caso aqui a Vera que cuida, não deixa entrar sem passar o álcool nas mãos, ela tem um cuidado de só ficar dentro de quadra às 10, a gente já não vai mais do que as pessoas que vão jogar. Então eu acho que tem que haver uma conscientização dos pessoais que tem bares, que tem cancha de bocha, essas coisas. Não querem que fechem, gente, cumprem regras, porque vai acontecer de fechar de novo. Não foi fechado durante essa semana, porque era para ter entrado em vigor hoje, por 14 dias fechamento de novo. Os prefeitos entraram, pediram que não era para fechar, que eles iam buscar, né, fiscalizar, mas que não era para parar, que o pessoal precisava trabalhar. Então, assim, eu quero pedir, pelo menos o nosso município, assim, ó, respeitem, cuidar, né? Limitem o pessoal, dê o horário de fechamento, expliquem, porque eu acho melhor tu ter um horário que tu feche podendo atender do que tu ter que parar e fechar as portas de novo, né? Então, peça pro pessoal, use máscara, deixa o álcool ali disponível, peça para as pessoas passar, porque senão a gente corre o risco de novamente, daqui a uns dias, fechar tudo de novo. E os culpados somos nós, né? Os culpados é a gente que não sabe seguir regras, né? Então, para a noite de hoje seria isso. Muito obrigada, senhor presidente.
Vereadora, por um julgamento do
senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, doutor Moisés, Fabinho, nosso assessor, Doni, representando o Jornal Serrano, andamento do esforço, sejam bem-vindos. Entrando na noite hoje nessa casa, é um dos projetos mais importantes que vem durante os 4 anos para a Câmara de Vereadores. Que o município e também a Câmara de Vereadores pode fazer, pode trabalhar o que tiver dentro do projeto, o que tiver estipulado dentro do projeto. Tiver liberado dentro do projeto, né? E mesmo assim, a ressalta ainda no próprio projeto, no cabeçalho do projeto, a questão que o município ainda pode trabalhar, ou aumentar ou encolher o orçamento do PPA, do que consta dentro do PPA. Tá? Então, assim, eu agora não me recordo, hoje, quantos dias nós vamos ter para trabalhar ele, mas ele é diferenciado dos outros projetos, né? Ele tem mais tempo para ser trabalhado. Sobre o assunto que o colega Vazio e o colega João também falaram, sobre a audiência que tivemos lá em Porto Alegre na Secretaria de Transporte e Logística, depois de dias, né, tentando marcar, né, isso com o auxílio dos deputados, né, caso contrário nós não teríamos conseguido, né, data. Mesmo assim, foi uma audiência virtual com o secretário Costela e com o diretor do DAIV, Luciano Faustino. Mas, enfim, o importante é que nós voltamos de lá com a palavra do secretário Costela de que no próximo trimestre começará a obra na 153. Não vai ser, pelo que eu entendi, não vai ser uma recapagem, e sim vai ser feito o trabalho dentre Barros e, se não me engano, Santa Cruz, em 21 quilômetros. Claro, vão trabalhar onde é que há necessidade de trabalhar na estrada também. Né? Não vamos consertar onde é que não tem necessidade de consertar. Né? Mas eu gostei muito do montante, do valor, apesar que gasta muito para consertar uma estrada. 8 milhões e 600 e alguma coisa. Tá? É um bom montante, se querer trabalhar, se conseguir, vai ser uma firma terceirizada, contratada pelo Dyer, né? E eu acho que já está em andamento, essa licitação, a contratação já está em andamento, pelo que o secretário falou. Mas para que isso acontecesse, nós conseguir chegar lá e, enfim, acontecer essa reunião, nós tivemos um empenho do deputado Brito, do Frederico Antunes, que é o líder do governo na Assembleia, da deputada Kelly Moraes, do deputado Elton Weber, do PSB, e também participou a assessoria do deputado Capuani, do MDB. Então, os deputados que estavam lá representaram toda a nossa Câmara de Vereadores. Tinha deputado do PP, tinha deputado do PTB, a Kelly Moraes, deputado Elton Weber, do PSB, e do Capuani, que é do MDB. Então, assim, ó, hoje, para se conseguir as coisas, tentar fazer alguma coisa, tu indo sozinho é muito difícil, né? Por isso que eu tive essa ideia de reunir os vereadores dos municípios que é atingido hoje, a parte mais deteriorada da estrada, entre Barros e Santa Cruz, né? E graças a Deus, de todos os municípios foram, menos Sinimbu, que o presidente não conseguiu participar, mas teve uma vereadora também que participou virtual. Da mesma forma, tivemos também o apoio do deputado Marcelo Moraes, virtualmente, participou, dando apoio. É dessa maneira que se consegue as coisas. É unindo força, independente de partido. Se a gente quer buscar alguma coisa para o município da gente, esquece o partido. Tenta juntar força para acontecer as coisas. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado.
Vereador Antônio Miguel Luz de Moraes. Vereadora Camila Maiara Luz.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, assessor jurídico, servidor da casa, representante Jornal Serrano e sua esposa. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o secretário de obras, o Roberto, e os demais funcionários pela instalação da iluminação pública dos meus vizinhos, do Leandro Roeltz e da Beloni Kenny. Ambos de muita importância, o Leandro por ter comércio e a Beloni por ter os pais idosos, né? Valdir, fica meu agradecimento como funcionário que esteve presente lá. E também gostaria de agradecer o vereador Antônio Vieira e o Valdir, que se fizeram presentes nessa audiência. Com certeza a nossa voz foi muito bem representada por vocês, que continuem assim sempre, né? Que tenham êxito nessas lutas de vocês. Fica o nosso agradecimento, tenho certeza que os demais vereadores agradecem também pelo empenho de vocês e pela noite de hoje seria isso. Muito obrigada.
Obrigado pela atenção de todos.